ZYJ203, 1070 kHz. Rádio União, a rádio que é 100% você.
Para cuidar da água, é importante preservar as florestas ciliares. Elas são os cílios protetores dos rios, lagos e reservatórios. Em 10 anos, o programa Florestas Ciliares da Copel já plantou mais de 1.300.000 mudas de árvores em nascentes e rios paranaenses. É uma ação do bem que melhora o lugar onde vivemos, o nosso meio ambiente. Copel Pura Energia, Governo do Paraná.
Inventar desculpinha com ela não rola. E se eu pedalar, ela entra de só. A minha mina é periculosidade quando bola. Ela leva a sério um relacionamento. Seu ciúme de bingo não tem fundamento. Ela surta, ela pira a qualquer momento. Quando eu levo a minha mina pra badalação, na frente dos outros ela me dá um beijão. Pra deixar bem claro ainda que tá quem manda sou eu.
Manda sou eu.
E se uma amiga vem pra me cumprimentar, ela fecha a cara e eu começo a rezar. Grita, briga, que fica louca pra brigar.
Assim não dá,
barraqueira. Não só Deus sabe o quanto eu te amo. Não só Deus sabe o quanto eu te quero. Não só Deus sabe o quanto eu te tolero, barraqueira.
Não
só Deus sabe o quanto eu te amo. Não só Deus sabe o quanto eu te quero. Não só Deus sabe o quanto eu te tolero.
Só Jesus na causa.
Inventar desculpinha com ela não rola. E se eu pedalar, ela entra de sola. A minha mina é periculosidade quando bola. Ela leva a sério o relacionamento. Seu ciúme doentio não tem fundamento. Ela surta, ela pira a qualquer momento. Leva minha mina pra badalação. Na frente dos outros ela me dá um beijão. Pra deixar bem claro ainda que da quem manda sou eu.
Manda sou eu.
E se uma amiga vem pra me cumprimentar, ela fecha a cara e eu começo a rezar. Grita, briga, fica louca pra brigar.
Assim não dá,
barraqueira. Só Deus sabe quanto eu te amo. Só Deus sabe quanto eu te quero. Só Deus sabe quanto te tolero, barraqueira.
Barraqueira. Só Deus sabe quanto eu te amo. Só Deus sabe quanto eu te quero. Só Deus sabe quanto te tolero, barraqueira.
Barraqueira.
Só Deus sabe quanto eu te amo. Só Deus sabe quanto eu te quero. Só Deus sabe quanto te tolero.
Só Deus sabe quanto eu te tolero.
É osso. Me ajuda aí, ó.
A Deus eu peço. Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar. Fala que no hotel eu vou pousar. Que é muito tarde, a chuva desabou.
sábado, gente, programa ali aberto atrás. O diretor do importante Colégio de França, Mário Delgado. Uma conquista ímpar para aquela comunidade. Um sonho, até conversava com o Mário aqui em off, se torna realidade. O ensino integral acontece no Túlio de França a partir do ano que vem. Não é para todo mundo, mas é um começo de um sonho. Diretor, satisfação tê-lo aqui nesse sábado. A gente conversava de como é importante, né, a escola na vida da grande maioria dos nossos alunos, né? Bom dia.
Bom dia, Britão. Bom dia aos seus radiovintes. Agradecer a você pelo espaço destinado às informações voltadas à educação. Realmente, eu vejo assim com bastante, com grande expectativa esse momento, porque a escola em tempo integral, a gente já vinha há muito tempo buscando essa escola para que ela acontecesse. E para nós, foi assim uma conquista, eu considero, muito boa, porque é um anseio do educador, né? Ter mais tempo com a criança, ela está na escola, está presente. Eu tenho certeza que o professor terá um tempo maior para trabalhar usando várias metodologias dinâmicas diferentes para que realmente melhore o aprendizado e a qualidade do ensino que é oferecido na escola pública. Nós sabemos que eu defendo a escola pública, a gente sabe o trabalho que é feito, né, os nossos professores realmente fazem um trabalho muito bom. E na educação fica quem realmente gosta de trabalhar, gosta de gente, porque nós vemos aí, vendo nos últimos anos, as situações não são muito favoráveis, né, em questão de salários aos trabalhadores da educação. Mas é aquele compromisso que, além de ser um profissional, que tem uma formação, que tem uma carreira, ele tem um objetivo a mais, né? Ele se preocupa com as nossas crianças, com a nossa sociedade, com a formação dos nossos alunos. Então, a gente, quando soube da possibilidade que o governo do estado já tinha, e são 27 escolas do estado do Pará funcionando em tempo integral, e a secretária da educação, em todas as suas falas, ela tinha dito que neste ano, pelo menos em cada núcleo do estado do Paraná, aqueles que ainda não tinham essa modalidade de ensino, seria implantado. E a gente participou junto do núcleo de educação com o professor Ricardo, e teve a grata satisfação de que o Colégio Tour de França atendia a grande maioria dos requisitos, né, para essa implantação. Então a gente ficou bastante feliz, está assim, com otimismo, né, em relação a esse projeto novo, uma modalidade nova de ensino a ser oferecido na nossa cidade.
Bacana disso, né, Mário? Porque eu até quero que você explique para o meu ouvido por que vai começar pela sexta série. O que é? Na quinta série termina e sexta começa. Como é que é o método de diferença dos dois ensinos?
Brits, os nossos alunos até o quinto ano, né?
Quinto ano.
Até o quinto ano é o município, né? Então é a responsabilidade das prefeituras em que a educação infantil. A partir do sexto ano até o nono ano, passa a ser oferecido nas escolas estaduais. Então nós tínhamos a possibilidade de fazer o ensino médio integral a partir do ano que vem em todas as séries que nós temos, né? Então seriam do sexto ao nono ano. Em consulta com a comunidade escolar, com os nossos pais, os nossos professores lá, foi colocada essa situação e que nesse momento seu colégio aderisse a partir do todo fundamental. Então os nossos alunos que já frequentam, eles passariam a ser inseridos nessa modalidade nova. Alguns pais preocupados também, que nossos alunos de sétimo, oitavo ano, que são alunos que até ajudam em casa, né? E aí eles ficaram um pouco receosos. E também, Brits, nós pensamos assim, com toda a comunidade, assim, como é um projeto novo para a educação, que a gente tivesse realmente a certeza, assim, com os pés no chão, como se diz, achou-se melhor então iniciar a partir do sexto ano. Então vamos iniciar a partir do sexto ano para a gente ir trabalhando junto, porque como é a primeira escola aqui no Núcleo Regional de Educação, a gente vai precisar de muito apoio, porque ela tem que ser diferente, ela tem que vir para realmente convencer que venha melhorar com a qualidade do ensino e que não seja só um momento em que o aluno fique passando o dia na escola. Ela tem que vir com propostas, com toda essa infraestrutura que é necessária. Nós sabemos aí que as escolas nossas, aí a grande maioria, elas necessitam de muitas medidas de reforma, ampliações e condições para que a gente cada dia mais ofereça uma escola mais atraente ao nosso aluno. Então a opção de fazer pelo ano, começar pelo sexto ano, foi uma questão assim, de segurança, para que a gente estruture bem a escola, para que a gente realmente trabalhe com esses professores e faça realmente um trabalho muito bom, para que a gente vai tendo certeza que realmente esse é o modelo que a educação nós precisamos oferecer a toda a população. Então foi esse o motivo. Então, a gente preferiu então abrir a partir do sexto ano, para que a gente tivesse também essa consciência, essa preocupação de estruturar toda a escola com espaço físico, adequando ainda as condições que nós precisamos, né? E vamos ter que ter ampliações, essa é uma das situações, porque necessitam salas, né? E a gente também tem um projeto lá, que até a gente conversou com o professor Ricardo, que tem dado um apoio assim, muito bom a nós, né? Todas as escolas, a gente percebe a maneira com que ele atende as escolas, acessível, né? É que esse projeto daí tem que também começar a gente executar ele, porque nós vamos precisar mais salas, né? Então, no ano seguinte, nós precisaríamos de mais salas, né? Porque o período da manhã, para a gente implantar, seriam mais 4 ou 6 salas, nós não teríamos, né, também esse espaço físico, porque nós temos lá os nossos turmas, né? Então seriam turmas que precisariam nós abrir mais 4 salas pela manhã, e nós não teríamos esse espaço de momento, né? Precisaria algumas adequações, e essa é uma das condições que a gente já colocou, que nós não podemos começar assim um projeto novo, inovador, pensando na melhoria, na qualidade da educação, fazendo algumas adequações para receber os alunos, né? Então a gente, por isso foi o motivo. Então o Túlio, ele vai receber os alunos do sexto ano, que cursarão em 2017, eles farão essa modalidade integral. E continuaremos ali com o nosso sétimo ano, oitavo e nono ano, com a educação do ensino fundamental como ela é, só meio período.
E a criança entra no sexto ano com quantos anos, mais ou menos?
O sexto ano aí é... Assim,
a idade?
A idade média de, vamos dizer, ele está com 10 anos, 11 anos, né?
10, 11 anos.
É,
então, ele vai começar da 8 ao meio-dia?
Ele vai, na verdade, ele terá 9 aulas diárias.
9 então, aulas diárias?
9 aulas todo dia. Então, pela manhã, poderíamos fazer a opção de começar mais tarde ou soltar antes da tarde. Na verdade, seriam 9 aulas. Então, nós optamos, assim, pela nossa região, já pensando a questão do inverno. Então, nós vamos começar às 8h30, né? Então, esses alunos entrarão às 8h30 e terão aula até o meio-dia, às 12 horas. Aí, eles terão almoço e retornarão à 1, né? Às 13 horas e até às 17h10, que seria o horário assim, que a maioria daí tem ônibus que retornam para os bairros. Então, foi esse, assim, nesse momento, pensou-se nesse horário. Então, ele terá, na verdade, são 45 aulas semanais, né? Essas aulas estarão contemplando toda a matriz da Base Nacional Comum, né? Que seria uma nós conhecemos em todas as escolas têm essa matriz, né? Ciências, artes, educação física, geografia, história, língua portuguesa, matemática. E, além disso, tem a parte diversificada. Então, essa parte diversificada foi uma escolha assim, entre a comunidade escolar, os professores lá, dando essas opções, né, de disciplinas que eles também terão durante esse momento, né, dividida no período manhã ou tarde.
E o que vai ter, então, e quais são essas disciplinas? Já foi escolhida, Mário?
Já foi feito um debate lá e sugestões lá com nossos professores, né? Então, ele terá o inglês, né? Ainda mais 3 aulas de inglês, a mídias e suas linguagens, com 3 aulas a mais, então na parte diversificada. Na parte de educação de artes, nós teremos educação musical, que contempla as ciências, nós teremos astronomia, teremos espanhol, dentro da parte diversificada, e além, dentro da história, o estudo de arqueologia e patrimônio histórico. E também tem mais três aulas que são, que fazem parte do componente curricular, que vai ser dentro da área de educação física, que será a vivência corporal. Então a gente pensou em disciplinas, né, que viessem a contemplar, né, ainda aquelas que são oferecidas dentro da matriz, né, nacional comum, da base nacional comum. É, a gente vê que o professor terá, né, e esses alunos importantes e brilhantes, que eles estarão tendo presença nessas disciplinas, serão avaliados, né, e terão nota, porque existem muitos projetos que nós temos na escola, que são excelentes, eu defendo, que nem, por exemplo, o Mais Educação, que tem essa metodologia de que o aluno que estuda à tarde, venha pela manhã no Mais Educação e já fique, almoce na escola e retorna na, estuda as disciplinas da Base Nacional Comum, mas ele não tem avaliação. Ele não tem, parece que o aluno não se sente assim, cobrado, né? E a gente precisa colocar aí da importância, a presença dele, que é importante para que o projeto tenha um bom andamento. E dentro dessa nova modalidade de ensino, todas essas disciplinas farão parte do currículo dele, serão avaliadas e serão assim, um conhecimento a mais que ele pode adquirir durante todo o processo de que ele vai frequentar o ensino fundamental, no caso.
Veja que importância do aluno entrar de manhã, gente, e sair à tarde. Alimentar, ele toma café na escola ou vai tomar café em casa?
A princípio, ele vai tomar o café em casa.
Ele vai almoçar, tomar café da tarde.
Exatamente. Então ele terá o lanche das... A princípio a gente está assim que, na verdade... essa é uma outra questão, Brits, bem, que você colocou, que a questão da merenda escolar. Então, a gente tem destacado, e eu tenho sido testemunho, e eu acho assim, que a merenda escolar melhorou muito nos últimos anos, a qualidade. Tivemos umas situações assim, que talvez não veio em grandes quantidades, mas eu falo lá no Colégio Tour de França, nós não tivemos falta de merenda, não ficamos dias nem sem fazer o servimento por falta. Essa é uma outra questão que vai ser ampliada a demanda, né, então a quantidade da merenda. A gente gostaria de receber eles de manhã, aí, tipo, eles vão 8 horas, que eles tivessem um lanche, um café. Aí, 10 horas, um intervalo que será, eles fazem um lanche normal. 12 horas até as 13 horas seria o período do almoço. E aí, à tarde, às 15 horas e 15 minutos, eles terão mais o lanche da tarde e sairão às 17 horas, né, para suas casas, assim, com todo, né, todo o conteúdo, todas as atividades, tudo que ele viu no dia, né, de lições e atividades feitas na escola. E aí ele teria o tempo, à noite, né, sair com a família e ficar com a família. Né. Então, essa é a intenção que a gente quer desenvolver dentro desse... novo projeto da escola em tempo integral.
Aí é o maravilhoso de tudo isso, Dalgalo, que é tudo de graça, né, rapaz?
Realmente, é tudo investimento, né, como o pessoal diz, o nosso investimento, o nosso dinheiro, né, que a gente sabe que é...
Da população brasileira,
mas é um dinheiro bem investido, né, a educação, a gente reconhece o grande investimento que o governo do estado vai fazer, porque além de toda essa questão de demanda maior de merenda, também vai ter uma demanda maior de pessoas, né, que nós necessitamos, né, de agente as nossas merendeiras, a equipe para limpeza, o número maior de aulas para os professores, né, que isso vai demandar. Então, eu vejo assim que é um investimento bem acertado, que com certeza nós teremos retorno. Né? A gente espera que mais, né, estados, mais... governos adotam essa medida assim, de implantação da escola, então em período integral, mas que ela seja ouvida, seja discutida com a comunidade e não simplesmente seja imposta, né, de maneira sem muita discussão, aí, como a gente acompanhou ali a questão do ensino médio, né, que era uma proposta que, segundo o governo, tinha sido discutido, né, com os professores, né, com os educadores, mas nós, educadores, nós não reconhecíamos as nossas intenções, os nossos anseios naquelas propostas da maneira que estava sendo colocada.
É interessante, acho que é por aí o caminho, discutir mesmo. Padre, eu estou vendo que vocês estão dando ênfase aqui para arqueologia e astronomia.
É.
São duas coisas novas, né?
Exatamente. A gente pensou, né, na astronomia até porque nós temos aqui na cidade, né, um observatório da professora Erna ali, que tem uma estrutura muito boa, muito assim, adequada para isso, né? Porque a intenção é que o aluno ele vai permanecer o período maior na escola. E tem que ser muito bem pensada, muito bem dinâmica essa metodologia, porque a gente sabe que fazer da maneira que é feito, não vamos ter resultados. A gente quer resultados, quer melhorias, então nós temos também mudar a maneira de realizar, senão nós fazemos sempre do mesmo jeito e queremos resultados diferentes. Isso a gente é consciente que não vai conseguir. Então a gente pensou na astronomia porque realmente ela engloba não só a ciência, mas ela dá uma opção para o professor trabalhar. E tendo essas condições de você ir visitar esse observatório, já é um diferencial. Então facilita muito o nosso trabalho, dos nossos professores. E também a gente pensou na arqueologia, no caso da questão do patrimônio histórico, porque a nossa cidade, nós temos muitos prédios bonitos, né, que muitas pessoas nem conhecem. Né?
Começa até pela Ponte Nova, que é do lado do Túlio, que é aquela ponte de arcos, são poucos isso no Brasil, e ninguém sabe, quem segura a ponta não são os pilares, são os arcos.
Exatamente. Né?
Começa por ali, perto do Túlio. Né?
Perto do Túlio, o nosso próximo, até o nosso próprio prédio, né? Um prédio
que muito histórico.
Histórico, né? E até a questão assim, de desenvolver na nossa criança ali esse espírito de um cidadão consciente, dele saber assim, como que tem que ser preservado. O patrimônio público, né, ele tem que ser cuidado por todos, né, porque é uma herança, é assim, de todo o povo, de todas as pessoas da comunidade. São assim, ações que você pode trabalhar de maneira diferente e ele vem a contemplar essas disciplinas da Base Nacional Comum. Então não vai ser uma coisa separada, né? O professor provavelmente ele pode fazer essa ligação, né, da sala de aula, do conteúdo, com a prática, com o aluno ir pesquisando, que o aluno vá desenvolver projetos, porque ele terá um tempo maior, porque ele terá mais aulas. Então, aquela ansiedade que a gente percebe em muitos professores, e a gente como professor tinha isso, de que você tem um currículo, você tem um plano de aula, você tem um bimestre e você tem que dar conta de todos aqueles conteúdos, né? E às vezes você não tem o tempo suficiente para aprofundar essas discussões. E dessa maneira, o professor terá um maior número de aula e isso pode ser bem planejado, pode ser bem executado e que o aluno participe mais, que ele interaja mais. Então, ele vai participar, que é esse que é o objetivo nosso, fazer o aluno pensar, fazer o aluno desenvolver uma atividade diferente, ele promover pesquisa, fazer um projeto, ele fazer debate, fazer seminários, que realmente ele tem que interagir mais, né? Ele tem que participar durante o processo, não ser só apenas um ouvinte na sala de aula, né? E um que vai repetir respostas prontas aí que ele vai decorar, né? Então, o objetivo é realmente trabalhar diferente. Esse é um dos motivos que a gente ficou bem consciente de começar assim, com uma turma para poder ter toda essa estrutura, ter todo esse caminhar, esse conhecimento e descobrindo junto de como que a gente pode melhorar ainda mais essa oferta da educação aos alunos.
Deixar bem claro que não é um reformatório, não é uma cadeia, não é um depósito de crianças que vai jogar lá, vai ficar de tarde e acabou-se. Essa é a tua preocupação que estou vendo, gente, do diretor Mauro Delgado. Não é depósito de crianças, não é para você jogar o teu filho de manhã em detalhe que a escola cuida deles. O objetivo maior é fazer com que efetivamente teu filho, a tua filha, saiam de lá disputando de igual para igual com as grandes redes particulares de ensino que temos no Brasil. Pelo menos esse é o sonho do diretor e do professor. Até porque talvez não tem duas línguas, tem inglês e espanhol. Como é difícil disputar esse mundo, você falando apenas o nosso português e que falamos errado, o objetivo sempre é ter uma segunda língua. Eu até falo em Libras, como é importante, que é uma linguagem de sinais que ele tem que aprender, eu também não sei isso. Eu estou vendo que tem duas línguas, e tem espanhol também, fazer com que a criança se efetive com três línguas no final do curso, né, Mário?
É, realmente, isso é importantíssimo. Você lembrou, porque hoje a gente oferece, normalmente, as escolas fizeram a opção ou pelo inglês, né, ou pelo espanhol, e daí o espanhol tem o projeto do Selen, que também é oferecido nas escolas. É um projeto muito bom, mas é feito em contraturno ou horário intermediário, e nem todos os alunos têm condições de ficar para essas aulas. E nesse novo, a gente pensou justamente nisso, né, de oferecer o espanhol, porque é importante, né, além da nossa língua, dele conhecer, além do inglês, o espanhol. Até por uma questão assim, que nós vivemos aí no Mercosul, né? Aí sempre nós estamos andando com muitas pessoas aí, e o espanhol ele pode vir a contribuir muito para as pessoas, em si, para o nosso aluno, porque a gente sabe que é importante essa aquisição de mais de um idioma. E que nem você falou, o importante é que muitas pessoas às vezes criticam que está se tirando o aluno do convívio, da família, do seio da família, da responsabilidade da família. Mas vamos analisar assim com bastante frieza. A grande maioria dos nossos alunos são filhos de trabalhadores, né, de pessoas que trabalham aí no comércio, na indústria. A faixa salarial, a gente conhece da cidade, não é uma das melhores, né? Mas são pessoas que precisam, né? O filho, ou ele está de uma escola, né? À tarde ele está em casa sozinho, então existe essa preocupação dos pais também com cuidado aos filhos, que eles não têm condições de dar essa atenção devido ao trabalho. E ali ele estará sendo uma pessoa que estará com segurança, recebendo tudo, a atenção, os cuidados, e está ali estudando, ele está ali se preparando. Porque muitos projetos ou muitas ações que, de repente, se você não tiver uma ligação, eu entendo assim, com a base da matriz curricular, eles ficam perdidos, ficam soltos, né? E essa seriedade, o aluno não, ele ainda tem aquele aluno que só estuda, você vai ter nota, vale nota, eu faço trabalho, se não vale nota, eu não faço. E é isso que a gente tem que trabalhar com a criança. Mostrar para ele que ele tem que estudar para o conhecimento, para a vida dele, para ser um profissional, não para ter uma nota boa, para mostrar a prova lá para o professor que tirou 10 em casa. Isso também é importante, né? Gratificante. Mas ali nós estamos tentando fazer com que se valorize o conhecimento, a produção dessa criança.
Que bacana isso. Bom, eu acho que vai dar uma ciumeira aqui nessa cidade. Se eu sou diretor, eu já ia arrebentar pelo meio também. Quem que não quer um contraturno na escola? Eu já estou imaginando São Cristóvão. Lógico, falta espaço físico, né? O maior colégio que nós temos, o colégio São Cristóvão, o prazer que seria ter um período integral em cada escola. Mas eu acho que esse é um começo do governo. O governo prometeu, está cumprindo devagarinho, e vocês estão levando a coisa muito séria, porque vocês estão começando em 2017 com o sexto ano, depois, na sequência, sexto, sétimo, depois sexto, sétimo, oitavo, assim sucessivamente. O erro que se cometeu se pode consertar. E com o pé no chão, né, Mário? Estou vendo que a coisa está no pé no chão. Nada de entusiasmo. Vai lá e comece. É tudo pé no chão, estou vendo, né, cara?
Isso é verdade. Isso é uma preocupação nossa, porque a gente se encanta com as novidades e pensa assim que todo mundo, eu vejo assim, como você comentou, todos os diretores, eles têm feito um trabalho assim, a gente percebe aqui na nossa região, né, a gente é bem, nesse ponto, bem unido, né, e um trabalho assim, voltado assim para melhoria da escola, da educação. A grande preocupação é o espaço, né? Que nós precisamos em infraestrutura. O governo vai ter que investir mais em ampliações de salas, né? Não é uma coisa assim tão fácil de ser feita num momento assim, do dia para a noite. E que nem você comentou, a gente tem essa preocupação de fazer algo assim que tem que ser diferente. Com calma, também vamos ter muita procura, vamos precisar muito apoio do núcleo regional, porque para nós é novo, né? Nós somos na ponta de toda a estrutura do Estado. O núcleo já está mais dentro dessa estrutura, porque eles com certeza já tiveram maiores informações, visitaram essas escolas onde já funciona em tempo integral. E a gente vai ter que descobrir junto, na maneira, da nossa maneira de trabalhar. É, também não adianta a gente copiar alguma coisa pronta de outro local que não condiz com a nossa realidade, com a nossa sociedade. Culturalmente nós temos grandes diferenças, por mais estar no mesmo estado. Lá. E aqui nós temos alunos de várias etnias, de várias culturas. Né? E isso também, né, se, nesse momento, tem que ser respeitado. Então eu vejo assim, que é um trabalho que tem que ser feito, a gente quer mudança, quer melhoria, nós vamos enfrentá-los, aceitamos o desafio, a gente está assim, bem seguro, porque nós temos uma equipe muito boa de profissionais no colégio, equipe pedagógica, funcionários, né, os agentes educacionais e os nossos pedagogos, né, que são o suporte nesse momento para a gente montar toda uma estrutura, toda a parte que é necessária junto ao PPP, porque é um modelo diferente de ensino, vai ter que ser reformulado e tudo a toque de caixa. Nós temos um prazo bastante curto, né, para mandar toda essa documentação, mas que está sendo feita. E o mais importante é que a comunidade está presente, porque a grande maioria desses alunos, ou 100% desses alunos, são alunos que não são do Túlio, porque nós recebemos alunos de várias escolas do município. Então a gente foi nessas escolas, foi feita essa divulgação, fizemos uma assembleia com esses pais, eles vieram até a escola, e muitas escolas já no município, Britão, em tempo integral. Então esses alunos praticamente, tem algumas escolas, os pais mesmos vão procurar porque já conhecem, né, como que funciona. Eles sabem que realmente é importante e é necessário. Então, a gente está numa expectativa muito boa, né, de abertura de turmas ali. A princípio, é uma turma, né, que nós teremos ali para oferecer.
Quantos alunos?
No mínimo 25 e no máximo 30. Essa é uma outra questão que a gente colocou até com o professor Ricardo, que a gente nos almoça o máximo. A gente quer ter 25 alunos para que o professor faça um trabalho diferenciado, com bastante calma, com bastante tranquilidade. A gente sabe assim, que provavelmente terão muito mais do que 25 alunos, porque muitos pais já se manifestaram, já procuraram a escola para deixar a matrícula reservada, coisa que não aconteceu, não dá para fazer, né? E aí a gente vai... tem a promessa do professor Ricardo que se tiver duas ou três turmas, a gente vai abrir.
Nossa, que coisa boa. Segunda-feira abre as matrículas?
Segunda-feira.
O que precisa fazer, Mário?
Então, a gente também decidiu, juntamente com o coletivo da escola, uma maneira de melhor atender os pais. Né? Então, como eu comentei, não é por telefone, não é por e-mail, não é porque é amigo de alguém que vai segurar a matrícula. Então, vai ser por ordem de chegada. Então, a partir das 7h30 nós estaremos lá. Serão distribuídas senhas, né? Então, no caso, as primeiras 25 senhas.
Estão garantidas.
Matrículas. Uhum. Porque muitos pais, muitas vezes, não podem ficar esperando por causa do trabalho. Ele pode retornar à noite, né? Então, se ele não há necessidade de ele ficar aguardando na fila, às vezes uma hora ou duas, até que se ele efetiva a matrícula. Então, será entregue essas senhas. Então, as primeiras 25 serão já matrículas. E os demais, nós também vamos entregar a senha, vamos fazer o processo. E vamos enviar o núcleo, porque tendo comprovado que a escola comprova que existe, né, mais alunos...
50, 75?
Aí o professor Ricardo se comprometeu de, juntamente à Secretaria de Educação, pedir a abertura de mais turmas, né, abertura de demanda para a gente. Então a gente diz aos pais aí que...
Ora, antes, não espere que vá abrir, vá garantir as 25.
Exatamente, aqui a partir das 7h30 nós estaremos lá, então é por ordem de chegada, né? A documentação que é necessária, normalmente alguns pais já receberam aquela carta que a escola mandou mesmo, né? Que normalmente é feito por georreferencial, onde o aluno mora mais próximo da casa. Mas o pai tem interesse que o filho curse esse modelo de escola em tempo integral, segundo o professor Ricardo, também garantiu que pode ser de qualquer bairro, não é específico só aqueles que têm a carta para uma determinada escola. E os documentos, daí seria no caso quem não tem a carta, uma declaração que ele está cursando o quinto ano, né? E documento pessoal, né? Normalmente algum tem o RG, identidade, senão a certidão de nascimento, né? Se tiver CPF pode levar, né? Senão seriam esses documentos, né? Que seria a declaração da escola, que está frequentando o quinto ano, ou essa carta de referência lá da matrícula. O documento pessoal, identidade, ou no caso não tendo a identidade, o registro de nascimento. E também é pedido uma conta de luz, né? Para anexar na sua matrícula.
Olha, gente, eu acho que o Tour de França sai na frente de 2017 com uma grande bomba, mas bomba boa de novidade, que é o ensino integral. Uma conquista ímpar, Mara. Parabéns para você, todos os professores e funcionários. Eu sei que você, a partir de agora, não dorme mais, porque você vai ter que fazer comida para esse pessoal, vai ter que arrumar gente para trabalhar, mais merendeira, mais servente, mais sala. Eu sei que não é fácil. Mas, cara, mas o entusiasmo que nos motiva para iniciar um ano diferente, um ano onde o aluno entra às 8h30 e vai sair às 5h10 da tarde. Maravilha para o pai e para a mãe, não porque vai ficar descansado. Eu acho que isso é importante, porque ele vai saber que a criança está na escola. Mas principalmente para o aluno poder competir nesse mundo que é, às vezes, tão desleal a gente competir com a iniciativa privada, né? Os caras estão anos luz à nossa frente com relação, mas a mensalidade custa 2, 3 contos por mês para você estudar numa escola particular. Então a gente vê que às vezes a coisa é desleal. Mas o fato do Estado estar investindo e vocês abraçarem essa causa junto com o professorado e com os funcionários, e sabemos que temos 25 alunos, meninas e meninos, durante 2 períodos na escola, isso é uma alegria, né, Mara? Até porque você é uma humilde família. Você vinha, atravessava a cidade inteira para estudar, e a gente vê como é importante a conquista para os nossos alunos, né?
Sim, realmente, eu vejo assim, eu sempre digo aos nossos alunos, as condições são dadas hoje, são dadas a todos, né? Porque nós temos facilidade, o nosso aluno hoje, ele tem o transporte que passa próximo à casa, deixa ele na escola, material, tem livro, tem os livros didáticos. Então, eu vejo assim que facilitou muito o acesso ao nosso aluno atualmente nas escolas. Tem que estudar muito, porque o aluno que estuda em escola particular, ele tem, nós já temos aqui alunos que têm aula pela manhã, 6 aulas de manhã, e tem dias da semana que ele vai à tarde. E além do mais, ele estuda em casa, sozinho, né? Há uma cobrança maior, né? Também da família. Por isso que a gente está feliz, porque a família, muitas desses que estiveram lá, são pais que estão preocupados com os filhos. E a gente tem dito, se não tiver o apoio, a presença da família na escola, acompanhando, o nosso trabalho, ele se torna mais difícil, né? A questão da evasão escolar, a questão do aluno que falta. Então, a gente tem essa preocupação de ligar para o pai, ver o que está acontecendo, que isso não é um dia que falta, de repente dois, vai fazer falta para ele, está perdendo, né? E se nós trabalhar com esse objetivo, assim, com essa maneira séria de fazer, de buscar as coisas, de comprometido, eu tenho certeza que esse resultado vem. Não é imediato, a gente sabe que esse aluno, quando está aos 11 anos, a gente vai perceber ele como um cidadão diferente na sociedade, aí com seus 18, 19, 20 anos. Então, seria no mínimo 10 anos para que a gente conseguisse ter uma mudança de atitude desses alunos, dessas pessoas como cidadão, um cidadão mais consciente, preparado, que vai em busca de formação, de conhecimento. Porque se um país não tiver conhecimento, não tiver investido em pesquisa, não desenvolver tecnologia, realmente não é um desenvolvimento total, né? Alguns setores podem ser beneficiados, mas a grande maioria vai ficar aí com salários abaixo da média, insuficiente para manter a necessidade básica de uma família, sem emprego, sem oportunidade de trabalho. É a realidade, nós não adiantamos esconder isso, né? Que temos que ter pessoas preparadas, pessoas com condições de prosseguir os seus estudos, não só no ensino médio, não só num curso técnico, cursar uma faculdade. E aí ele vai cair, ele vai perceber que realmente ele tem muita coisa para fazer. E valoriza esse tempo que ele investiu e o Estado também investiu nele. Né, com escola, com infraestrutura, e esse retorno vem depois para o país todo, né? Então, realmente, eu espero assim, que em 2017 a gente tenha assim, um ano também tranquilo, né, em todas as situações, e nós estaremos lá cuidando, né, dos nossos alunos com um grande carinho com essas turmas que estarão iniciando, porque é um projeto novo e nós recebemos assim, fomos a escola pioneira e a responsabilidade é que realmente ela seja feita da melhor maneira possível, porque nós não podemos falhar, né? Porque é um desafio, uma coisa que a gente acredita muito que venha contribuir com a melhoria da educação.
Então, pai e mãe, não se esqueça, segunda-feira, 7h30, no Tour de França, os primeiros 25, garantir a vaga para o filho para o sexto ano, período integral. Mário, parabéns para você, leve um abraço a todos os teus colegas, nossos amigos, funcionários do Túlio, sucesso para você. Nós somos parceiros em divulgar as coisas que acontecem, as coisas boas também. Falamos as coisas ruins, mas as coisas boas, a gente sempre fala mais. E essa foi uma notícia para, como diria, fechar rosca, fechar coisa boa no Túlio de França nesse final de ano. Boa tarde, Mário.
Boa tarde, Britos. Boa tarde, os ouvintes. Eu que agradeço a você a oportunidade e com certeza a gente só consegue essas ações, esse sucesso, porque nós temos uma grande equipe lá no colégio, que a gente agradece a todos. Não existe diferença entre o trabalho de um professor ou de um funcionário. Todos são trabalhadores da educação e são importantes, né, no dia a dia da escola. Então a gente agradece a todos eles, a equipe lá do Tour de France, e também em especial o Núcleo Regional Educação, a confiança que o professor Ricardo depositou no Colégio Tour de France. Boa tarde, obrigado.
Tá certo então. Vamos uma musiquinha para o elevo espiritual da nossa alma. Voltamos já, já com o próximo bloco. Valeu. Uns 40 minutos de minhas contas, né?
ZYJ 203. 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória. Para. Difusora União. A pioneira do Vale.
Nesse sábado, gente, minha convidada é a psicóloga, professora, diretora, Mauri Rodrigues, ela que é proprietária da empresa Estúdio Dança MR. Rede social bombando, dizendo do evento marcado para o dia 2 de dezembro. A mostra que faz, efetivamente, o seu estúdio com relação ao final do ano, mais ou menos, né, Mauri? Satisfação, bom dia tê-la aqui.
Bom dia, tudo bom, tio? Bom dia para todo mundo que está ouvindo. Obrigada mais uma vez pelo convite. É mais uma forma da gente estar divulgando o nosso trabalho, né? E eu estou bem feliz, estou bem cansada, bem exausta, né? Acho que a Maria não sabe, como eu já falei da outra vez, da grandiosidade que é, né, construir, idealizar, concretizar um espetáculo de dança, mas está pronto, agora só ensaiando e para o dia 2 está tudo ok e estamos esperando todo mundo para vir prestigiar a gente lá no Cine Ópera.
Dia 2 de dezembro, 20h30, Legado. Qual será o seu? Por que Legado?
Então, na verdade, eu sempre misturo a psicologia com a dança, né? Como eu já falei, todo mundo sabe disso. E eu acho que é um tema muito importante, principalmente para trabalhar com as crianças, com os adolescentes e até para conscientizar os adultos. Tem muitas coisas que a gente pode deixar aqui, né, nessa nossa existência, nessa nossa vivência aqui, nessa nossa passagem pela Terra. Então, eu acho que foi um tema muito legal de trabalhar com as turmas. As crianças menores não tinham consciência do que era, então a gente conseguiu, através de vários temas, explicar, e vai ser um espetáculo muito legal de ser apresentado. E a gente quer deixar uma marca, né, tio? Todo mundo, eu acho que tem que trabalhar para deixar uma marca do bem aqui na Terra. E para as pessoas que estão vindo, né? A gente está passando um momento por muitas dificuldades, em vez de melhorar, está piorando. Então, se cada um fizer um pouquinho, eu acho que a gente consegue melhorar as coisas, né? E isso foi um tema muito bacana. A gente vai trabalhar as coisas que a gente pode construir, explorar, as marcas que a gente deixa, as nossas jornadas, os nossos caminhos, as crianças que são o futuro, o que essas crianças estão trazendo, estão crescendo, o que os pais estão passando para elas, de exemplo. Então foi um tema muito legal de ser trabalhado e eu espero que brote uma sementinha, né, em quem for assistir, de estar perpetuando, né, esse legado, essas coisas boas que a gente pode estar fazendo aqui nessa vida.
É, e o legal que você pergunta, legado, qual será o seu? Mas eu estou seguindo você, eu te persigo na rede social, e vi que é uma frase legal. Até que acho que o estúdio pegou junto numa campanha, não é que você juntou, e sim o que você espalhou, que reflete como você viveu a sua vida.
Então, eu acho que eu, Mauro, estou fazendo, assim como todos os professores, a gente tem um papel fundamental na educação das crianças e dos adolescentes. Eu trabalho muito para que o estúdio realmente seja visto como um local de aprendizagem, de desenvolvimento, de amizade, de equilíbrio, de organização. Eu acho que o meu legado é esse. É transmitir esse amor pela dança que eu tenho, esse amor pela vida que eu tenho. E agora incluindo, já estou incluindo os animais junto, né, com essa campanha que a gente está fazendo, que em outros anos a gente cobrava o valor do ingresso e 1 quilo de alimento. Então, a gente teve um ano que a gente conseguiu juntar 600 quilos de alimento. Então, assim, a gente ajudou muitas famílias no Natal, assim, final de ano ali é primordial, né? E esse ano, como eu estou muito envolvida nesses últimos 2 anos com a questão de proteção animal, resgate, adoção, então eu resolvi pensar um de raça esse ano. Muitas pessoas estão me perguntando se é obrigado a levar. Eu digo que nada é obrigado na vida, né? A gente tem que fazer as coisas porque a gente quer. Mas nós estamos tentando conscientizar, criando uma corrente do bem, para que a gente consiga arrecadar o máximo possível de ração também, que vai ser 100% destinado aos animais de rua e aos que estão em lares temporários esperando, né, uma adoção. Então, está sendo legal, assim. A gente está instruindo os alunos a conscientizar os seus convidados a se juntar a gente a essa corrente do bem. Isso é um legado, né? Então, eu falo para eles, vocês já estão participando de um início de um legado, que é uma transformação na sociedade, na mentalidade da sociedade em relação aos animais. Não só os cachorros e os gatos, como os animais em geral. E já está ocorrendo isso. E tem as meninas que trabalham na cidade, as protetoras que trabalham ativamente, né? Eu estou junto com elas, assim, sempre que eu posso, mas eu não faço nem metade do que elas fazem. Mas eu pensei numa forma de poder ajudar. Então, eu acho que essa ração que entrar vai ser muito bem distribuída e vai ajudar muitos animais que estão precisando, né?
Nossa, é uma ação, uma corrente do bem, é um legado que você está ensinando aos teus alunos a passar para frente isso, a proteção dos nossos animais. E tem gente que faz um trabalho maravilhoso, muitas e muitas pessoas no anonimato. Tem até uma menina que eu conheço, a Vanessa, que não consegue terminar a faculdade, não consegue pagar a faculdade, ela gasta tudo em cirurgia com os animais, coitadinha dela. São pessoas maravilhosas. O que me chamou a atenção na rede social, já tem mais de 200 pessoas que confirmaram a presença, e o ensaio geral que aconteceu no dia 22 de novembro. Eu passantei assim por cima, mais de 100 pessoas no palco. Uma loucura para você coordenar tudo isso, Mauro.
É uma loucura, mas é uma loucura sadia. É uma loucura que eu gosto e que me faz bem. Como eu falei, eu tô exausta, eu tô cansada. Eu só vou conseguir descansar mesmo, o físico e o mental, próximo do Natal, mais ou menos. Mas eu gosto de viver nessa correria, nessa atividade, nessa loucura. E claro, tem pessoas que me ajudam, né? Eu tenho mais 3 professoras dentro do estúdio que me ajudam a dirigir isso, a coordenar. Mas eu consigo, depois de tantos anos e tanta experiência, a gente já tem o dom de conseguir organizar isso. Esse ensaio foi muito bom, sempre tem que ter esse ensaio, todas as outras escolas de dança fazem esse ensaio no ópera. A gente tem mais dificuldade de usar o ópera porque a gente sempre foi muito acostumado com o Cineluz, né, que ainda está fechado, mas a gente espera que logo ele seja reativado. Mas graças a Deus que tem o ópera, que nesses últimos 2 anos vem suprindo essa necessidade que a gente tem, que a cultura de união acabou morrendo, então a de Porto União que abraçou todas as escolas e, é junto, e ajuda a gente 100%. Não é fácil, mas eu gosto. Então, para mim, não é estressante, não é aquele estresse no sentido ruim da palavra. É um estresse de cansaço, mas eu sempre estou bem, estou sempre bem-humorado, então bora para frente, né?
Eu amo, eu passei, me lembrei de você, me lembrei do Rodrigues, teu pai, eu vim na bilheteria. Ele vem lá de Camboriú. Eu devia estar pensando em você, pensando em Camboriú. Até quando você era menina, vocês estudavam junto com a minha filha em Camboriú. Então, estudava, mas morava em Camboriú. Não a cidade, em Balneário, né, gente? Vamos afastar. Balneário, Camboriú. E de repente você está com teu pai e tua mãe lá, sol, praia, meu Deus do céu, coisa linda, e você continua aqui na luta, como diz o povo.
Então, a dona Olinda constantemente me faz os convites, né, para ir morar lá. E, na verdade, eles estavam aqui esse final de semana, e ela foi, voltou a trabalhar, e o pai está aqui. E ele, nesses últimos 15 dias, assim, que é muito pesado, ele fica pra me ajudar. Então ele faz tudo pra mim, desde lavar roupa até fazer meu almoço, assim, porque senão eu não como, eu não tenho tempo. E realmente, eu tenho só que agradecer os dois, né, como eu sempre falo. E sim, ele sempre tá na bilheteria, ele não deixa outra pessoa ficar. E eles gostariam que eu fosse pra lá. Eu gosto, claro, quem não gosta, né, de ir na praia e... Mas assim, eu construí uma coisa aqui que
é... Um nome, né?
É, então assim, eu até poderia ir pra lá, eu tenho outra profissão, eu sou psicóloga. De repente, eu não sou uma pessoa... Eu não posso dizer assim, eu nunca vou fazer isso. Eu não sei o dia da manhã. Vai que um dia o estúdio não dá mais certo, né? Vai que um dia eu vejo que tá na hora de eu fazer outra coisa da minha vida. Então assim, eu não sou apegada. Eu amo o estúdio, meu Deus, né? Amo os alunos, amo o jeito que ele funciona. E até o momento ele tá me fazendo feliz. A partir do momento que eu senti que eu tenho que buscar outra coisa na minha vida, eu vou. Né? E provavelmente vou pra lá daí, né? Mas o sonho da Olinda é que eu vá pra lá morar com ela, né?
E na realidade você deixou o teu legado aqui, porque você começou menininha na dança, foi estudar, não saiu, nunca abandonou a dança. E hoje você tem Estúdio MR, uma marca registrada, Maury Rodrigues, sobrenome do teu pai, é uma coisa assim, nosso nome é machista, né? A felicidade do Estúdio MR. E a gente sabe que tem computador, tem imposto, tem lugar, tem telefone, tem tudo.
Tem. Então, é o que eu sempre falo, né? Muita gente pergunta pra mim como é que eu vivo de arte, principalmente nessa crise. A gente não sabia como é que ia ser esse ano de 2016, por causa da crise. Mas eu não posso reclamar. Os meus alunos continuaram ali, entraram alunos novos. Eu sempre tenho empresas amigas que nos ajudam muito. Vou citar algumas aqui, não sei se posso citar. Olha. Filomena, Mamma Mia, a Choperia aqui, a 301. A Mais Econômica, a Dalseg, Corretora de Seguros, são empresas, o Giago, da Condente, que desde que eu abri o estúdio, todo ano, apoiam nossos eventos, nunca me falaram um não. A rádio sempre aqui, a 94, o Kaique sempre apoiou, desde que eu abri o estúdio. Tem bastante conta para pagar, mas dá para viver, eu consigo viver assim, com o que eu preciso, digamos assim. E agora que eu entrei nessa coisa dos cachorros, aí eu divido ainda o que eu tenho para ajudar quem precisa nisso, assim. Porque eu acho que se você tem para você, você pode dividir com os outros. E porque se um dia você precisar, alguém vai dividir com você. Eu penso dessa forma. Então, para mim, tá tudo tranquilo, assim. Eu tenho que sempre agradecer as pessoas, porque esses dias me perguntaram se o Rodrigues e a Olinda não são criticados por ter dois filhos que trabalham com arte, né? Eu falo, mas muito pelo contrário. Eu acho que o maior orgulho da vida dos dois é isso. Inclusive, eu tive o prazer de ver ela cantar sábado numa boda da irmã dela. Fazia muitos anos que eu não via ela cantar. É porque as pessoas não sabem, né? Que a gente vem de uma mãe cantora, né? Então, pra eles é o maior orgulho. E quanto às contas, todo mundo tem que pagar, todo mundo tem que se virar, né? Então, a vida é assim.
A Olinda foi cantora na minha época, dos festivais do Cid Gonzaga. E canta maravilhosamente bem. Professora excelente. Rodrigo jogou futebol comigo, jogava no time campeão, que era o Ferroviário na época. Eu jogava o Bela Vista, Santa Rosa. São vidas que marcam, legado que deixamos. E vocês estão aí deixando o legado de vocês para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Então eu reforço o convite para vocês, dia 2 de dezembro, no Cine Teatro Ópera, a partir das 20h30, apresentação, como é que você diz aqui, fechando a noite, o final do ano,
com chave de brilhantes. Com chave de brilhantes. Então, eu agradeço, assim, aqui na cidade, como eu falei, existem, não tem só o meu estúdio, existem várias escolas de dança, algumas já se apresentaram, algumas tem esse final de semana, tem no próximo final de semana, e entra dezembro. Eu acho que seria legal as pessoas da cidade começarem a valorizar a cultura local. Nós temos excelentes grupos aqui, excelentes bailarinos. Como eu falei da outra vez que eu vim aqui, que a gente tinha conquistado a premiação em Joinville. Depois a gente foi para mais duas viagens, trouxemos mais vários troféus, várias colocações. E eu fico triste, a gente se penaliza, eu e os outros professores de dança, porque a gente não tem reconhecimento aqui na cidade. Eu espero, sinceramente, que com essa nova entrada de gestão na prefeitura, as coisas melhorem, seja mais aberto para essa parte de cultura, porque a gente precisa de apoio.
Porque a primeira dama na Vitória, que é do time de vocês, do Santos Anjos.
Exatamente, a Ana Cláudia estudou comigo, o Santinho também. Então, assim, não tive ainda a oportunidade de conversar com eles, mas acredito que vamos ter. Eu acho que eles vão estar abertos a isso. E eu fiquei feliz, né? Porque são conhecidos, então é mais fácil, né? De pelo menos tentar alguma coisa. E esse legado que a gente quer deixar não é só meu, é uma coisa que já vem da minha família e é uma coisa que eu tento passar para os meus alunos, para as pessoas que eu convivo, para os meus amigos, que é um legado do bem, é um legado de viver boa, né? Sem brigar, sem ter raiva, sem ter ódio, viver bem e tentar ajudar o próximo, que se você pode ajudar, ajude, né? Que como eu falei, um dia se você precisar, alguém vai te estender a mão também. Então, convidamos todo mundo para estar lá no Cine Ópera no dia 2 e com certeza vai fechar com chave de brilhantes. O espetáculo está muito bonito, está muito emocionante e vai emocionar muito o público, porque são assuntos que mexem muito, né? Falar da vida, falar do teu pessoal. Então é isso. Muito obrigada pelo convite.
Tá aí, gente. E com a Mauro Rodrigues, do Estúdio Dança MR, eu encerro Linha Aberta desse sábado. Aproveitando para vocês que volto sábado que vem, evidentemente, que é a atração desse programa, os nossos convidados. Um bom sábado, um bom domingo e até a próxima semana. Fui embora. Tchau, 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 tchau.